Nós vamos conversar agora com o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, colunista da CBN e âncora do CBN Brasil. Sardenberg fará hoje à noite uma análise do cenário político e econômico numa live que será transmitida, análise do cenário durante e pós-Covid-19. Né? Essa live será transmitida no Facebook da CBN Maringá, da CBN Cascavel e CBN União da Vitória. Será hoje às 19h, com os convidados, o presidente do Bioparque, Luiz Donaduzzi, e também o empresário Evandro Oliveira. Para conversar com o Sardenberg, então, estamos ao vivo em 95,5 FM, também no Facebook, no Twitter e no YouTube da CBN Maringá. Olá, Sardenberg, bom dia.
E aí, Luciana, como está? Bom dia aos ouvintes aqui de Maringá e região.
Sardenberg, quem está com a gente também é o âncora da CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Olá, Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciana. Aqui 12 graus em Cascavel, a CBN Cascavel 93,9, sem dúvida uma grande satisfação a gente poder conversar com o Carlos Alberto Sardenberg, falar de economia e falar também de outros assuntos. Bom dia aí, seja bem-vindo, Sardenberg.
Bom dia, Roberto, já estive em Cascavel algumas vezes, conheço bem a CBN daí, conheço bem toda a região aí.
Tá certo. Sardenberg, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte, nessa pandemia a gente está sendo bombardeado o tempo todo com um monte de informação, né? Informação científica, médica, política, econômica. Eu queria saber como você está filtrando, absorvendo e analisando todas essas informações. O que você tem para nos contar?
Bom, a primeira coisa que eu acho que é a mais importante é você acompanhar a informação da área de saúde sanitária, a informação científica, porque tudo depende disso, quer dizer, todo o problema que está ocorrendo em todos os demais setores da sociedade, especialmente na economia, decorre da pandemia e do controle, das medidas de controle da pandemia. Como se trata de uma experiência inédita, né, na história recente da humanidade, nós temos uma pandemia que afeta, se espalha pelo mundo todo, não tem vacina, não tem um tratamento definido, quer dizer, um protocolo de tratamento que seja considerado, porque na medicina você tem hoje em dia, ou já há muito tempo, você tem protocolos bem conhecidos. Você sabe que para gripe, influenza, você trata assim, 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 está resolvido o problema. Então, para problemas de estômago, você tem tais e tais medicamentos. No caso da Covid-19, a gente ainda está tentando, quer dizer, são diversos protocolos que estão sendo testados aqui e ali. Então, não se sabe muito bem por que algumas pessoas ficam mais doentes, outras menos, e assim por diante. Então, isso está sendo testado, está sendo pesquisado o tempo todo. E o remédio, um remédio que funcione, e a vacina. Enquanto não se consegue isso, a forma de combater é claramente o distanciamento social, porque a transmissão do vírus se faz entre pessoas e no ambiente. A última Organização Mundial de Saúde diz que o vírus permanece no ar durante um certo tempo. Então, uma pessoa infectada pode estar, por exemplo, sobretudo num ambiente fechado, a pessoa pode soltar esse vírus pela fala, pela respiração, e o vírus permanece ali por algum tempo. Então, é uma forma de infecção também bastante perigosa. Então, como você não sabe exatamente como tratar, não sabe como é a vacina e não sabe ainda todas as formas de contágio, o que, que se faz? Se faz o distanciamento. E para que, que serve o distanciamento? Serve para você preparar o sistema de saúde. Serve para você estudar a doença e serve para você preparar o sistema de saúde para receber as pessoas que vão ficar doentes. Então, esse acho que é o ponto principal. O segundo ponto, na área propriamente econômica, é que, havendo distanciamento, obviamente, cai a atividade econômica. Cai a atividade econômica, é preciso que o governo intervenha. Por que o governo? Porque só o governo tem dinheiro, e só o governo federal, né? O governo pode fazer dívida, pode emitir moeda, pode vender títulos e pode dar crédito às pessoas e às empresas. E que é o que tem sido feito no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil nós chamamos de auxílio emergencial, em outros países eles chamam de renda de apoio, mas o fato é que todos os países estão fazendo uma coisa muito parecida, que é distribuir uma renda para os mais pobres, populações mais pobres, para aquelas que perderam toda a renda, sobretudo os informais, e procurando ajudar as empresas, as pequenas empresas, para que se mantenham vivas esse momento. Como é que faz isso? Dando crédito, dando funding, dando estímulo para manter o emprego e assim por diante. Então, é isso que está acontecendo. Em alguns lugares, já está começando a haver abertura. Né? Em alguns lugares, essa abertura faz sentido, em outros não. Porque está sendo feita antes que a curva da doença comece a cair. Então, por isso que você tem visto, a gente tem visto pelo Brasil, aberturas e fechamentos. Então, você abre, a infecção aumenta e fecha de novo. Então, uma espécie assim, de ensaio e erro que a gente vem observando. E a economia está assim, quer dizer, você para a atividade econômica, a economia cai, obviamente. Você abre um pouco, a economia volta. Agora, a questão é saber a persistência de ela permanecer aberta sem que haja uma volta da doença. Então, esse é o ponto que nós estamos hoje, tentando abrir, mas tendo problemas de segunda onda em diversos lugares.
Zuckerberg, nos ajude a entender esse cenário econômico. Se a gente for analisar, por exemplo, o mercado financeiro, alguns dados mais positivos agora, Boletim Focus apontando, por exemplo, uma queda, uma recessão global em 2020, não se tem dúvidas disso, não é? Brasil, uma queda do PIB em 6,5%. Me parece que agora, no segundo semestre, os próprios boletins, eles já estão estancados, digamos assim. Eles não projetam queda maior e tendem a, quem sabe, apresentar números com quedas menores. Mas os especialistas, os analistas, a gente tem ouvido você falar também no CBN Brasil, a queda aí de 6, 6,5%, alguns falando em 8% do PIB brasileiro. Mas o mercado financeiro, que ele sempre antecipa, nós tivemos na segunda quinzena de janeiro, o Ibovespa, por exemplo, e eu observo agora o Ibovespa subindo mais de 1%, se aproximando dos 2%. A gente observava na segunda quinzena de janeiro, no patamar mais elevado, mais alta histórica da Ibovespa, a Bolsa Brasileira, com quase 120 mil pontos. Foi a 61, depois voltou, agora está com 99, está se aproximando dos 100 mil pontos. O mercado financeiro sempre, Sardemberg, antecipa. O que o mercado está visualizando? As bolsas dos Estados Unidos em alta, quase que se recuperando, Ibovespa chegando na casa dos 1.000 pontos ou dos 100 mil pontos. Isso acena para que o mercado já está enxergando a vacina, Sardemberg? E o cenário aponta melhoras aí para os próximos meses e para os próximos anos?
Olha, são coisas diferentes que nós temos aí ao mesmo tempo. O mercado financeiro ele se move com base em diversos fatores, inclusive alguns fatores muito subjetivos, muito psicológicos, né? Então, essa é uma dificuldade grande. Agora, uma causa muito importante para a alta das bolsas no Brasil e no mundo todo é que a taxa de juros está negativa na maior parte dos países. Então, se você aplica dinheiro em renda fixa, você vai perder dinheiro. Né? Na melhor das hipóteses, você vai ficar no zero a zero, vai empatar. Entende? Então, o que está acontecendo é que as pessoas, os investidores do mundo todo, estão saindo das aplicações de renda fixa e indo para as aplicações de risco, na bolsa. Né? Que ali tem oportunidade de valorização. Em alguns setores, né? Então, por exemplo, varejo, não está legal, mas empresas de saúde, empresas farmacêuticas, né? Por exemplo, algumas empresas farmacêuticas que anunciaram medidas, digamos assim, anunciaram estão perto da vacina, então essas ações sobem, então isso valoriza, ajuda muita gente. As empresas da área de tecnologia também são bons investimentos, por quê? Porque está todo mundo em home office, e a tendência de você continuar a trabalhar em home office grande em praticamente toda parte, porque isso significa uma redução dos escritórios, né? E, portanto, a maior necessidade de uso de tecnologia. Então, empresas de tecnologia constituem um bom investimento. O outro ponto que você aponta, ele vale para a Europa, por exemplo, né? Que em alguns países, como a Alemanha, saindo da crise, enfim, a maior parte da Europa já está saindo da crise e está conseguindo uma abertura da economia consistente, o que significa uma recuperação para o ano que vem. No caso do Brasil, a gente está atrasado duplamente. A gente está atrasado no controle da pandemia, né? A gente ainda tem problemas de pandemia muito claros, e em várias regiões o nível de contágio ainda está aumentando no Brasil, está caindo em algumas regiões, mas está aumentando na média nacional, está aumentando, e ao mesmo tempo tem regiões mais avançadas que estão permitindo abertura. Então, por exemplo, os dados de maio e junho, dados econômicos de final de maio e junho, são melhores do que os de março e abril, que pegou o auge, né, do distanciamento. Então, por exemplo, hoje saiu informação de que o comércio melhorou em maio, que a produção industrial melhorou em maio, há sinais de que houve melhora em junho, e isso decorre da abertura em determinadas regiões. Agora, o grande problema que nós temos é a segunda onda, né? Se não houver segunda onda, então é certo que a gente tem uma recuperação moderada no segundo semestre. A previsão do setor privado, não a previsão do governo, é de que a economia brasileira caia esse ano algo como 6,5% e no ano que vem tem uma recuperação em torno de 3,5%. Então você percebe, não vai pagar. A gente vai perder 6,5% esse ano e recupera 3,5% ano que vem. Portanto, a gente vai ficar devendo ainda uma parte da produção. A gente não volta ao nível pré-pandemia. Isso deveria ocorrer só em 2022. E, além disso, a gente sai disso com uma dívida muito grande, né? Tanto o governo quanto as empresas saem com uma dívida muito grande que vai ter que ser administrada em algum momento, em algum momento dos próximos meses, né, pela frente. Mas um fator determinante, eu diria o seguinte, é o controle da pandemia. Se houver um controle eficaz, a economia vai. A economia volta e se recupera. Se não houver um controle eficaz, o que significa a gente ficar nesse movimento de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, aí as empresas não têm confiança para investir. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o que aconteceu? Houve a regra para abertura de bares e restaurantes, mas com muitas restrições. Então, de tal modo que muitos bares e restaurantes disseram, olha, não vale a pena. Não vale a pena abrir porque eu vou ter que ter um custo fixo elevado e só vou poder funcionar 4-5 horas por dia. Não vale a pena. Então, não funciona. Então, é isso. Depende desse controle. Tudo depende desse controle da pandemia e de evitar segunda onda.
Sadenberg, caiu aqui meu celular, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, você falou que as empresas elas estão até temerosas em fazer investimentos, né? Mas a gente ouve muitas empresas falando que estão com dificuldades de abrir porque não tem crédito, não precisam de dinheiro. Como que o governo pode resolver esse problema? Como que ele pode oferecer esse crédito de forma mais barata?
Olha, o governo tem que oferecer o crédito. Tem que dar a garantia do crédito. Porque você imagina o seguinte, o governo diz o seguinte, eu estou liberando dinheiro para os bancos emprestarem. Não vai acontecer, porque o banco não vai emprestar para uma empresa que ele acha que não vai ser viável. Então você imagina, eu chego lá num restaurante, vai pedir dinheiro emprestado no banco, você está fechado. Quando é que você vai abrir? Não sei. Não vai ter crédito. Então, a garantia, e se o banco se os bancos privados e públicos começarem a dar crédito sem garantias, o que vai acontecer é que você quebra os bancos também. Então, nós passamos a ter dois problemas, o problema do sistema financeiro. Então, precisa fazer o que é feito no mundo inteiro, quer dizer, Quem dá a garantia do crédito é o governo. Quem assume o risco de crédito é o Banco Central, é o governo, de algum modo. Aí sim funciona. Entende? Então, no caso aqui do Brasil, as linhas que funcionam, ou que funcionaram, foram aquelas em que o governo assumiu o risco do crédito. E é assim que tem que ser. O governo tem que distribuir o crédito meio sem exigir garantias da empresa, que a empresa não está em condições de exigir garantias. Então, agora, tem um problema que é um problema burocrático. Né? Ontem mesmo a gente tratou na CBN Brasil, o governo fez uma regra que é muito boa. Né? Aquele recolhimento do FGTS que as empresas têm que fazer, o governo permitiu parcelamento em 6 vezes mais para frente. Então, o FGTS que teria que ser recolhido referente a março, abril e maio, ficou postergado e parcelado. E ontem a gente recebeu um monte de e-mail de empresários que não conseguiam registrar o parcelamento, iam no banco e não conseguiam registrar, e outros que conseguiram registrar o parcelamento, mas não conseguiam pagar a parcela. Por quê? Os bancos não estavam credenciados a receber, só podia receber a Caixa. E acredite, em vários lugares a Caixa diz que só recebia em dinheiro. Então, você pega uma empresa grande, relativamente grande, mas vai pegar um pacote de dinheiro e levar na Caixa para pagar a prestação do FGTS. Então, você vê que é um programa bem desenhado, um programa legal, um programa bem desenhado, porém, a burocracia acaba com o programa, entende? Porque a empresa não consegue fazer o registro. Então, esse é outro problema que nós temos. Né? O governo define uma linha de crédito, define os objetivos, e aí, quando o empresário vai lá no banco, não acha. Ou então, é tão complicado que acaba não funcionando. Então, esse é um segundo problema. O governo está atacando isso, teve algumas linhas que já mudaram, mas esse é um... E aí é um problema histórico brasileiro, né? Você tromba com a burocracia o tempo todo. Quem sabe uma das lições dessa crise seja nos convencer de que a gente precisa fazer uma imensa desburocratização no Brasil. Né? E tem jeito. O Armínio Fraga, um economista importante, ele sugeriu que, por exemplo, se distribuísse crédito para as empresas através das maquininhas. Todo mundo tem maquininha hoje. Então o governo deposita o crédito na instituição ligada àquela maquininha. Né? Então, você tem a empresa da Luciana, recebe um crédito de 10 mil reais. Onde que vai esse crédito? Vai na maquininha, aí você vai sacando na maquininha. Então, funciona, pode ser feito perfeitamente. Né? Então, há medidas simples de serem feitas para apoiar as empresas.
Olha, Sardenberg, estamos recebendo aqui, até em razão do seu prestígio com o CBN Brasil e como analista econômico, muitas pessoas enviando aqui mensagens, e evidentemente que muitas você já respondeu, mas algumas pessoas querendo saber, pergunta para o Sardenberg, como que deve fechar a inflação no Brasil? E uma pergunta também em relação à política. Nós falávamos sobre os reflexos, os impactos da doença, do novo coronavírus. Até vou pedir para o pessoal baixar um pouquinho o som, porque as mensagens vão chegando e acaba atrapalhando um pouquinho. O impacto, Sardenberg, na política, por exemplo, a economia ela é sensível. E a política, a polarização, conflitos entre poderes, algumas situações que a gente tem visto no Brasil, isso pode também refletir na economia, num possível crescimento. De repente o mundo começa a crescer novamente, volta a crescer nos anos subsequentes, e nós ficamos enroscados nas questões políticas. Essa questão pode preparar a retomada nos anos subsequentes?
Olha, certamente que atrapalha, né? Você precisaria ter um governo mais eficiente, né? E nós não temos. O que nós temos são iniciativas de governadores estaduais e de prefeitos, e não temos uma iniciativa forte do governo federal, especialmente do controle da pandemia. Você se lembra do Nestor Tait, né? O que foi ministro por um mês, né? Ele escreveu hoje um artigo no jornal O Globo dizendo o seguinte, dizendo isso mesmo, que está faltando uma política nacional de saúde e de saída do confinamento. Né? Ele falou, como não tem uma política nacional definida, com critérios, com critérios bem definidos, está mais ou menos que cada um vai pelo seu jeito. Então, vai muito na base do ensaio e erro, e aí é ruim. Então, falta, de fato, uma política nacional nesse setor. Nós temos sem ministro da Saúde há 4 meses, é uma coisa estranhíssima, né? E, além disso, do ponto de vista da economia, nós temos um Ministério da Economia bem estruturado e com posições muito claras, né? O problema é que o Ministério da Economia ele tem um programa de controle de contas públicas e de privatizações, que neste momento não dá para fazer, né? Neste momento o governo tem que gastar mais por causa da epidemia, e privatizações é difícil, né? Quem é que vai comprar uma empresa estatal grande sem saber o andamento da economia? Então, por exemplo, ontem o Paulo Guedes falou que este ano ainda dá para fazer 3 ou 4 grandes operações de privatização. E ele disse que só dá para fazer uma, talvez. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que só vai dar para fazer uma, que seria dar uma parte da Eletrobras. Então, você veja que o fato de não existir uma política nacional de controle da questão sanitária aguia as ações econômicas, né? Você não pode fazer uma privatização hoje, né? Privatizar alguma coisa grande hoje, né? Então, fica difícil. A gente cai de novo no problema do controle da crise sanitária, o Roberto.
Sabineg, na sua avaliação, quais serão as principais lições que nós teremos depois da pandemia? Se fala muito em uma renda mínima que talvez seja aplicada no país.
Nós temos uma renda mínima que é o Bolsa Família, né? Uhum. Uma renda mínima que é o Bolsa Família, que a gente verificou, entretanto, que há um grupo grande de pessoas, um número bastante expressivo de brasileiros, que estão no mercado informal e não caem no renda mínima, na Bolsa Família, mas também são muito vulneráveis. Então, a ideia de ter uma renda permanente, uma assistência permanente, ela é necessária, eu diria, e é bastante viável. O problema é dinheiro, e essa é a outra lição que a gente tira desta crise. Os países que conseguiram reagir melhor e mais rapidamente, quais foram? Aqueles países que tinham contas públicas organizadas. Exemplo número 1, Alemanha. A Alemanha tinha superávit fiscal, tinha dinheiro em caixa. Então, por quê? Porque tinha um controle de contas públicas que vem sendo praticado há muitos e muitos anos. Então, tem um equilíbrio. Quando precisa gastar, tem dinheiro. Então, esse é o ensinamento que a gente tem que ter, que é, nos momentos bons, o governo junta dinheiro, quer dizer, faz superávit, faz caixa e deixa o setor privado trabalhar e avançar. Nos momentos ruins, o governo gasta, entende? O que aconteceu no caso do Brasil? Nós entramos na pandemia com déficit e tivemos que gastar mais. Então, nós vamos sair com uma dívida maior do que estava. Então, uma necessidade de ajuste maior ainda. A Alemanha está nem aí. Ela gastou o dinheiro, né? E agora acaba a pandemia, ela volta com controle sem nenhum tipo de problema. Ou seja, fazer reservas, ter contas superavitárias nos bons momentos, isso é uma lição que acho que fica muito claramente para o Brasil, para todos os níveis de governo, Luciano.
Sardenberg, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui, pela conversa aqui com a gente, e um ótimo webinar hoje à noite, hein?
Tranquilo, estaremos lá a partir das 19 horas.
Nós conversamos com o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, colunista da CBN, também âncora do CBN Brasil, e ele nos falou aqui sobre o cenário político e econômico durante e após Covid-19, que é tema de uma webinar hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, que será transmitida pelo Facebook da CBN Maringá, da CBN Cascavel e da CBN União da Vitória. Muito obrigada, bom dia, Roberto, bom dia para você também.
Bom dia, Roberto.
Bom dia, Sardenberg. E aguardamos daqui a pouco no CBN Brasil às 12 horas. Isso. Bom dia, Luciana. Até mais.
Bom dia, Maringá. Bom dia, Cascavel. Até mais.
Até mais. 12 horas e 16 minutos.